Deus abençoe. Amém? Amém. Obrigado, meu pastor. Está preparado aí as paradinhas? Vocês são top. Eu estou sabendo que está piscando, está com um mal de Parkinson aqui, sei lá. É um caguete. Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo, como diria o Armando Filho. Gente, que alegria estar com vocês aqui hoje. Glória a Deus. Estou aqui na minha casa, minha igreja querida. Já matei a saudade com alguns irmãos aqui. Estou tão feliz de estar aqui hoje, ter recebido esse convite das MMCG. Quem é MMCG? Dá um grito aí. É. Umas são mais escandalosas, outras mais comedidas. Mas o Senhor ama todas elas. Obrigado, Michele. Obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui contigo, pastor Romulo, que eu amo demais, pastor Osaí. Vocês são meus queridões assim, de muito tempo já. Admiro demais vocês. Estou muito feliz de estar aqui e hoje acompanhado. Já, já eu apresento nossos convidados. Eu queria falar que eu tenho uma gratidão muito grande por essa igreja, porque vocês, de fato, entenderam o propósito da campanha das tampas plásticas e, se eu não me engano, o Vinícius passou aqui na sexta-feira. Não foi? Aniel está aí? Cadê Aniel? Ele deve estar por aí. Aniel é onipresente, né, cara? Ele está aqui, aí quando você sai, ele está no portão. Aí tu fala, mas como é que tu fez, cara? Ele se teletransporta, aí daqui a pouco ele está lá. Ele é muito legal. E aí o Aniel entregou a ele 7 sacões, assim, né, Welson? 7 sacões de tampas que foram lá para Caxias. Tira onda. O pessoal de Campo Grande tira onda. Uma linda salva de palmas para a galera de Campo Grande. Glória a Deus! Irmãos, essas tampas têm feito milagres, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu queria mostrar algumas fotos do trabalho que a gente faz. Se você ainda não conhece o Coletando Vidas, deixa eu te apresentar. O Coletando Vidas é uma agência missionária urbana. A gente faz missões urbanas, né? Eu vi aqui que hoje as crianças vão falar sobre as tribos indígenas, né? Mais tarde. Isso é muito legal, ensinar as crianças a amarem projetos missionários. Eu estive numa tribo indígena no outro dia. Pastor, eu entrei dentro da Amazônia. Depois, quando eu cheguei no lugar, eu peguei um avião teco-teco, fiquei mais 2 horas andando de avião. Eu até dirigi o avião, aí não podia falar isso, não. Aí depois, pilotei o avião um pouquinho lá, eu falei, deixa eu dar um bicadinho aí e tal, o cara deixou, tá irresponsável. Aí depois que o avião pousou, eu andei 7 horas, rio adentro, voadeira. A única coisa que a gente via era capivara, jacaré e umas aves lá que eu nunca vi na minha vida. Cheguei numa tribo chamada Kumarumã, no meio da floresta amazônica, irmão. Eu me senti a pessoa mais inútil da face da terra. Porque eu vou cantar rap para eles, eles não vão entender nada. Vou pregar minha mensagem que eu prego contextualizada na cultura pop, contextualizada na tecnologia, na periferia. Eles não vão entender nada. Aí eu falei, o que eu vou falar para esses caras? É outra cosmovisão, é outra antropologia. Hã? Não entendi, pastor. É. Eu fiquei lá que nem um bobão assim. Mas eu amei demais aquilo. E, sabe, uma parte da tribo era evangélica e tinha até um pastor lá. E eles estão fazendo um trabalho muito bonito, que eles estão mandando os meninos, né, para a cidade e transformando em missionários autóctones que voltam novamente para pregar o evangelho lá na tribo. Uma coisa assim maravilhosa. Mas a gente faz um trabalho aqui no Rio de Janeiro, que é um trabalho de missões urbanas. Qual é o objetivo do Coletando Vidas? Alcançar pessoas que ninguém quer alcançar. Né? Eu, quando terminei meu bacharel em teologia, eu achava que ia ser um pastor de uma igreja bonita, assim, nem essa, de gente penteada, perfumada, cheirosa. Mas o Senhor me levou a ser pastor de cracudos. E eu tenho uma honra enorme falar isso. Hoje, eu pastoreio gente que estava na Cracolândia, no tráfico, na rua. É dessa igreja que a gente tem conversado muito, né, Guilherme? A igreja dos doidões, e Deus me leva para falar para os travestis, para as prostitutas, para gente que ninguém quer, mas que o Senhor ama demais e morreu na cruz para salvar. E um dos trabalhos que a gente faz é de abordagem. Pode ir passando as fotos aqui. Alguma dessas fotos aí você vai ver o trabalho que a gente faz na rua, colhendo pessoas em situação de rua, mendigos, catadores, pessoas que perderam a família, mulheres que eram vítimas de violência em casa, apanhavam do marido e foi parar na rua, menores de idade que eram abusados pelos pais e foram morar na rua, retirantes que vêm do Nordeste, do Norte, de outros estados, tentar a sorte no Rio e não conseguem trabalho e vira morador de rua, pessoas que perdem suas casas em áreas dominadas pela milícia, dominadas pelo tráfico, que vão morar na rua. A pandemia que empobreceu milhares de pessoas, a população de rua triplicou no Brasil depois da pandemia, as pessoas perderam o emprego. E depois de um tempo, as pessoas ficam tão vulneráveis que se tornam presa fácil do álcool e mais na frente do crack. O Brasil hoje é o maior consumidor de crack do mundo. Só na cidade maravilhosa, a cidade olímpica, a cidade do G20, a cidade de São Sebastião ou de São Jorge, sei lá, a cidade do Rio de Janeiro hoje tem 20 mil pessoas morando nas ruas e usando crack. 20 mil pessoas. E aí a gente começou um trabalho. Para nessa foto aí. Durante 20 e poucos anos, a gente dava quentinha na rua. E eu gosto desse negócio aqui. Não, para naquela foto, naquela outra, na primeira lá. Isso, volta. Isso, para nessa aí. E eu amo esse trabalho de dar comida, porque, já dizia o outro, né? Quem tem fome tem pressa. Só que eu comecei a ver que a quentinha era uma bênção por um lado, mas era perniciosa por outro lado. Porque a quentinha faz parte de um circuito maligno de miséria. O morador de rua, a pessoa que vive em situação de vulnerabilidade, ela vive num espectro de miséria. E aí, a quentinha faz parte de um catálogo de coisas que a pessoa assume como se fosse a migalha daquilo que ela está disposta a ir atrás. Se você passar na rua tomando uma Coca-Cola, o morador de rua vai olhar para você e falar assim, me dá só uma bicadinha. Ele pega o restinho do que você está bebendo. Se alguém estiver fumando um cigarro, eu quero só a guimbinha aqui. Até a sua atenção, ele vai mendigar. Ele vai dizer, com todo respeito, eu posso falar contigo? Aí você vê que a pessoa está abaixo da linha da dignidade. E aí eu comecei a perceber que o mais importante não era levar comida para as pessoas, mas levar dignidade para aquelas pessoas. E aí eu comecei a perceber também que a quentinha, por um lado, abençoava, e por outro lado, mantinha as pessoas na rua. Porque cada vez que eu levava quentinha, era como se eu estivesse falando assim, ó, continua aí, amanhã eu trago mais, não sai daí, não. Presta atenção, não sou contra a quentinha, não. Eu estou só comentando para vocês como esse processo pedagógico é pernicioso. O cara está na rua. Ele tem um lugar onde ele deita, no papelão lá, no lençol. Ele tem droga, ele tem sexo, ele tem, sabe, outras coisas. Ele não tem hora de acordar nem hora de dormir, porque viver dá trabalho. Viver dá trabalho, irmãos. Ter patrão, ter empregado, bater cartão, acordar cedo. E o cara tá ali numa boa, mano. Ainda tem uma igreja que leva uma comida. Ele nunca vai sair da rua. Ele se psicoadaptou a uma situação de miséria. E isso é bíblico. O filho pródigo, quando ele sai, o pai nunca foi lá levar comida para ele. É como se fosse mais ou menos assim, ó. Se um dia você voltar para cá, se você vier para casa de recuperação, você vai ter 4 refeições diárias. Olha, pedagogia. Você vai ter um chuveirinho. Você vai ter cama. Vou fazer uma festa para você. Vou mandar matar um bezerro. Vou te dar vinho novo. Vou te dar um anel, um vestido. Mas se tu ficar aí, filho, tu vai comer bolota de porco. É mais ou menos isso. Porque, irmãos, é muito fácil para a gente que tem uma casa, que tem uma cama quentinha, um chuveirinho quentinho, sair de madrugada numa sexta-feira e levar uma quentinha e voltar para nossa casa, para o nosso conforto, para o nosso lar, com a nossa família, na nossa mesinha, e o cabra continua lá, na miséria. E aí tomamos uma decisão. A decisão é, não vamos mais atender, não vamos mais levar nada, nós vamos tirar esse povo da rua. E lançamos um desafio lá em Caxias, que é um desafio muito doido, gente. Vai orando por isso. A gente já teve um desafio lá que a gente cumpriu. Quando eu voltei de missões, em 2017, eu cheguei na minha cidade e vi uma cracolândia lá, atrás de um supermercado que tinha na cidade. Mais de 200 pessoas vivendo em estado de miséria. E naquele dia eu tomei uma decisão. Eu fiquei irado, irmão. Ah, que nem Davi quando viu Golias. Quem é esse incircunciso para tirar onda com o exército do Deus vivo? Eu falei assim, não, na minha cidade não vai ter cracolândia. Pode ter em qualquer outro lugar no Brasil, mas aqui não vai ter. E aí começamos um grande movimento profético, missionário, junto com o poder público, junto com as igrejas, junto com ONGs. Irmãos, passa lá agora, não tem uma barata naquele lugar mais. Acolhemos pessoa por pessoa. E o grande problema da cracolândia no Brasil, em São Paulo, no Rio e outros lugares, é a falta de paciência e compaixão do poder público. Por quê? Porque gente não é lixo que você pega com a pá, entulho, joga dentro do caminhão e leva. Não, pessoas são diferentes, são peculiaridades. Quando a gente chegou, pastor, a primeira coisa que a gente fez foi catalogar as pessoas. Problema de saúde. Então vem para cá. Tuberculoso, DST, HIV, dermatológico, saúde mental, todo mundo para cá. Aí fomos tratando. Agora só o pessoal da droga, casa de recuperação. Agora só mulheres abandonadas, vítimas de violência, menores de idade, idoso, retirante. Só de retirantes, nós enviamos para fora do Rio de Janeiro mais de 50 pessoas. Isso não é xenofobia, não. É porque o cara vem tentar a sorte de outro estado, ele chega aqui, não encontra nada, fica longe da família. E o melhor lugar para ele estar é junto com a família dele. Teve um que foi embora de avião, pastor, para a Bahia. A gente fez uma vaquinha para poder pagar a passagem dele. Chegamos na Novo Rio, era mais barato mandar de avião do que de ônibus. Aí ele foi embora de avião, tirou onda, andou de avião, voltou para a família dele. Depois a gente vê o feedback lá com a assistência social do outro estado. E acabamos, mais de 250 pessoas saíram daquele lugar. Aquele lugar está livre, as pessoas podem passar ali tranquilo. E agora o novo desafio é, ó, coisa de maluco, tá? Mas vai orando por isso. Lançamos um projeto chamado Cidade Acolhedora. São mais de 20 igrejas envolvidas na cidade de Caxias. Nosso sonho é acolher todos os moradores de rua da cidade. E o tema é: na minha cidade, ninguém mais vai morar na rua. A igreja pode fazer isso, irmãos. A gente pode, sim. A Bíblia diz que nós temos essa autoridade, o que ligarmos na terra será ligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Começamos no sábado retrasado, e junto com a Igreja Marca de Cristo, com a Igreja Metodista, com a Igreja Batista, no sábado acolhemos 20 pessoas, 18 homens, 2 mulheres, dos quais 15 ainda estão conosco. É muito complicado, tá, irmãos? Não é fácil você tirar uma pessoa que já está há 8, 10 anos na rua e levar para dentro de um lugar e ela conseguir se adaptar a uma norma, a uma disciplina de tempo, de costumes. Hã? Limites. Essas pessoas foram para a rua por falta de limites. E agora trazê-las de volta, e ainda tem ainda outro agravante, que é o agravante espiritual, pessoas oprimidas por Satanás, né? Porque a droga, a prostituição, a violência vai abrindo janelas espirituais, e a pessoa vai se tornando espaço, né, de demônios, e é uma luta, é uma grande luta. Mas a igreja está vencendo, em nome de Jesus, amém? E aí, o que a gente fez? A gente parou de dar comida. Aí eu falei assim, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar banho no povo. Vamos dar banho nesse povo. Porque o banho é terapêutico, irmão. A pessoa come a comida, ela continua na miséria. Eu colocava o psicólogo lá para atender, assistente social, a pessoa comia, mas não vinha ser atendida, porque a barreira não era do profissional para a pessoa, era da pessoa para o profissional. A pessoa suja, sabe, fedorenta, esquisita, ela tem vergonha de ser atendida. E aí eu falei, vamos dar banho nesse povo. Um dia, eu estou lá em Caxias, no restaurante popular, quem é que vai almoçar lá? O governador, o Cláudio Castro. Aí ele chegou lá, né, todo bonitão. Eu falei, governador, quero falar contigo. Ele fala, tá vendo aquele espaço ali? Aquele espaço é do governo do estado, tá largado, tá cheio de barata, tá cheio de cupim ali. Ó, tá vendo? Tem rato, o pessoal faz número um, número dois ali, aquele negócio já tá 5 anos. O que você quer? Eu falei, eu quero dar banho nos moradores de rua naquele lugar. Do lado dele, quem é que tava? O secretário de obra. Ele chamou o cara, vem cá, vê o que esse menino quer aqui, vai. Aí o cara era engenheiro, já fez, o que você quer? Eu falei, quero um banheiro aqui, aqui vai ser o psicólogo, mas dá para tudo isso? Eu falei, dá. Aqui vamos fazer assim, vai ser, vai. Falei, lá, lá, lá. 3 meses depois, inauguramos o espaço. E hoje nós temos, no centro de Caxias, uma base missionária, onde todos os dias a gente dá banho em 50, 60 moradores de rua. Passa as fotos aí para o povo ver agora do povo tomando banho. Aí o cara toma banho, o cara troca de roupa, é por isso que eu faço campanha de roupa nas igrejas. Olha, você que tem roupa em casa que tu não usa mais, tu ficou gordo demais? Dá a roupa pro Coletando Vida. Ficou magro, glória a Deus. Ficar magro é uma benção, né? Dá pro Coletando Vida. Aquela roupa que tu não usa, tu nunca mais vai usar, tu nunca vai usar na vida. Jesus vai voltar, a roupa vai ficar. Dá pro Coletando Vidas. Ó, roupa de homem, roupa de mulher, roupa de criança. Olha o cabelo desse aqui, que coisa linda. O cara toma banho, troca de roupa. Não é nova, mas é limpinha a roupa. Depois, corta o cabelo, faz a barbinha. Ó, aí ele vai todo bobão ser atendido pelo psicólogo. Aí vai todo bobão ser atendido pelo assistente social. Aí a gente está tirando gente da rua. Todo dia a gente dá 50, 60. No dia quente, A gente chega a dar banho, Bia, umas 100 pessoas, né? Lá, né? Umas 100 pessoas. E todos os dias a gente tira 2, 3 da rua. Todos os dias, todos os dias. Tem sido uma bênção. E aí, para onde essas pessoas vão? Elas são atendidas pelo Coletando Vidas. Hoje nós temos 2 casas de recuperação, uma para mulheres e outra para homens. Quando vem muita gente, a gente não dá conta, nós temos mais casas parceiras. A Casa de Recuperação pela Fé, que é uma casa que é socorrida pela ANEM. A Missão Vida, né? Agora com o pastor Emanuel, que veio lá da Bahia, também está nos apoiando. Então, a gente vai pedindo ajuda a outras casas de recuperação também. Pode passar. Eu queria até mostrar umas fotos da casa. Tem como... Ah, isso aí é um cara que foi acolhido, não sabia assinar e teve que colocar digital. Coloca agora a outra pasta, por favor. Isso, não pode demorar não, porque eu só tenho até 14 horas que o pastor falou. Ele falou que se eu passar das 14... Coloca aí para mim as fotos da segunda pasta. A glória da segunda pasta será maior. Aqui. Essa aqui é uma foto lá da casa. Quem é que já foi lá na casa feminina? Teve uma galera que já foi lá. Eu estou lá. Um dia eu estava em frente à casa de recuperação feminina lá, nossa casa de apoio à família. Aí estava um dia meio assim, sombrio, assim, meio nublado. Aí eu acho que foi um sonho, gente. Eu estava assim, aí daqui a pouco eu fechei o olho, não sei se em sonho, não sei se arrebatado que fui e tal. E aí eu olhava para o horizonte assim, e eu vi um sol assim, vindo assim, no crepúsculo assim. E daqui a pouco uma onda vinha vindo assim, distante, eu via uma silhueta de um casal chegando. E aí, quando eles iam se aproximando, eu via vários anjos tocando trombetas, e aí o pessoal soltava fogos. E quando eu olhei, quem era? Pastor Rômulo e pastor Osaí, chegando na casa de mulheres. E aí eu olhei para o céu, achei que Jesus estava voltando. Eu falei, não, não é isso, é eles que vão lá na casa visitar a gente. Mas eu falei, será que é verdade? Aí quando eu acordei, eu falei, não, é um sonho, gente. Ah, tô brincando. Mas, ó, meu sonho de consumo... Meu sonho de consumo, vocês irem lá almoçar com a gente lá um dia, lá, poxa. Se você for, a sobremesa... Marina, a sobremesa torta de banana. Se ele for. Tu sabe fazer, né? Ela tá pensando ali se sabe fazer, ó. A Ingrid sabe. Mas a gente vai fazer uma torta de banana light, diet, fit. Tá bom? E aqui, a casa... de apoio à família, coletando vida das meninas. Inclusive, eu vim com algumas das meninas hoje. Hoje a gente trabalha com 32 almas hoje. Não dá para trazer todo mundo, né, gente? Mas eu trouxe algumas pessoas e eu queria que vocês viessem aqui na frente. Queria chamar à frente aqui a Ellen, a Camila, a Joyce, a Ingrid, a Marina, a Aline, Dai, Marisete, Gustavo também, que está lá na casa. Vem cá, Gustavo, também. Ele tá de coque, você vai pensar que ele é da casa feminina. Não, é um homem. É um homenzinho, mas tá, tem um cabelo grande. O cabelo dele bate aqui, assim. Ele faz isso para tirar onda com os carecas. Eu queria que as monitoras da casa também, as missionárias Bia e Raquel, viessem aqui também, que ajudam. E o Guilherme, que é o nosso obreiro lá da casa de homens. Ele largou lá hoje, que ele veio dirigindo a Kombi, coitado. Deixou lá com outro obreiro lá. Ah, vem aqui em cima, gente. Vem aqui em cima, é, para vocês aparecerem no YouTube. É... para pastor Paulo ver vocês depois também. Vem para cá, pastor Paulinho. Aí depois eu tive um outro sonho. Aí nesse outro sonho vinha pastor Paulinho e pastora Juliana, assim, andando assim. Aí o anjo tocava a trombeta também. Chega mais para cá, gente. Fica aqui mais no meio com a gente. Não vai dar para todo mundo falar? Eu queria que em 30 segundos, você respondesse uma pergunta rápida. Vou começar pela Ellen aqui. Ellen, em 30 segundos... Tu estava onde antes de chegar na casa, minha filha?
Na rua.
Fazendo o quê?
Ah, me drogava todo dia. Ficava no tráfego, aviãozinho, levando droga para um lado e para o outro.
Menina bonita assim fazia isso?
Até garimpar, eu fui garimpar na rua.
Jesus. E aí, como é que você tomou a decisão de parar com isso?
É muito sofrimento, né? Não só para mim, para minha família também. E lá o Coletando Vidas é a casa de apoio à família, né? Então, você sabe que o meu tio chorava.
O tio dela é membro da nossa igreja de Caxias, né? Meu amigão. E me diz uma coisa, terminou teu tratamento, né?
Graças a Deus.
Tá livre da droga agora?
Tô sim. É todo dia uma luta, né? É todo dia mais um dia, mas com Jesus a gente consegue.
Amém. E você, Ingrid? Quanto tempo você ficou envolvida com esse negócio?
8 anos.
8 anos? Meu Deus. Que coisa triste. E aí, como é que você tomou essa decisão?
É a mesma coisa que a Karen falou, muito sofrimento, e chegou uma época que a gente acorda para a vida. E, quando eu acordei para a vida, eu encontrei um apoio de uma pastora que leu um versículo para mim, e eu consegui, nesse versículo, transformar a minha mente e voltar para Jesus e pedir a ajuda que eu necessitava para ir para casa. E hoje eu completo 3 meses.
Você está quanto tempo que a gente lá na casa?
3 meses.
Caraca, passa rápido. É, Deus abençoe você. Cadê a Aline? Aline? E você, Aline? Aline canta, pastor. Ela canta, mas hoje tu não vai cantar, não, tá bom? Aline, como é que era a tua vida lá fora?
Horrível. Sim. Eu ficava me drogando também 24 horas. E chegou um momento de eu me drogar 24 horas por dia. Literalmente, sem parar. Porque eu tive o vício da cocaína. A cocaína me levou ao extremo mesmo, né? E minha mãe e meu pai sofrendo com aquilo, porque o meu pai é presbítero, minha mãe também são cristão. Me
criaram. Ouviu? Ouviu?
Me criaram no evangelho, fui criada dentro da casa de Deus, mas chegou um certo ponto na minha vida, aos 17 anos, vivenciei com Jesus uma maravilha, mas chegou um tempo da minha vida que eu resolvi largar Jesus e foi a pior escolha que eu tive toda a minha vida. Porque me levou a situações que eu menos esperava que foi. Eu fiquei 5 anos. Eu comecei no álcool, depois fui para a maconha. Depois, é tudo um conjunto.
É um pacote do inferno, né?
Isso. É um pacote selecionado.
Você está quanto tempo na casa com a gente?
Eu estou 4 meses.
E quais são os seus planos para o futuro agora?
Ah, só vitória, na presença de Deus, principalmente. E o céu, né? Principalmente, glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus Todo-Poderoso, que libertou a mim e salvou a minha família.
Amém. Pastor Azaí, eu queria que tu viesse aqui rapidinho. Pode vir aqui? Antes da gente continuar aqui e trazer uma mensagem breve, ora aqui por elas. Ora aqui pela equipe também que está aqui. Não dá todo mundo aqui não, entendeu? Porque não dá. A gente vem com uma Kombi e um carro. Um dia a gente vem de um ônibus e traz todo mundo. Mas ora por esses que estão aqui e os que estão lá na casa também.
Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos, né? Para essas pessoas tão especiais que estão aqui na casa do Senhor, como eu e você. É difícil, né, ouvir assim, estão tão perto de nós. Nós temos muito o que fazer, muito o que fazer. Deus está falando conosco, viu? Está falando com você, está falando comigo. Nós temos uma missão. O que é que você tem feito, né, dessa missão que Deus te deu, que Deus me deu? Vamos estender as mãos. Senhor querido, obrigada, Senhor, pela tua presença conosco. Obrigada, Senhor, por essas vidas, por essas queridas irmãs, irmãos que estão conosco nesta manhã. Jesus, obrigada pela libertação e por esse processo que elas estão passando, Senhor. Cerca, Senhor, cada uma delas, ó Deus, e sobre elas dê a tua bênção, Senhor. Bênção da libertação, bênção da saúde física, bênção da saúde espiritual. Ó Jesus, trabalha na mente de cada uma delas, ó Deus. Ó Jesus, de metanoia, mudança de mente, Senhor. Para que cada uma delas, ó Deus, possa ter a ação, a atitude, Senhor, conforme o propósito que tu tens para cada uma delas, Pai. Ó Jesus, junto à sociedade, junto, Senhor, às suas famílias, ó Deus. Tenho certeza que quantas famílias aqui, Senhor, choraram por elas, clamaram por elas, ó Deus, e chegou um momento que não foi porque quiseram desistir, mas pelo cansaço, talvez, abriram mão, Senhor, da vida delas. Mas hoje, Senhor, tu já tocaste em cada uma delas e trouxeste novamente para o teu aprisco, Senhor. E agora estão sob os teus cuidados, cuidado dessas missionárias, desses missionários, desses parceiros, ó Deus, que tem esse olhar de misericórdia, Senhor, tem estendido a mão, tem se doado, tanto fisicamente como monetariamente, Senhor. Deus tem aberto os celeiros, ó Deus, para essas vidas, Pai. Que tu possas continuar operando, Senhor, tanto nas pessoas que ali chegam para ser tratadas, como também para aquelas que estão se doando, Senhor, naquele lugar, cumprindo, Senhor, o teu propósito, o teu id, Senhor, pregando o evangelho, não somente, Senhor, ministrando a palavra, mas também executando, verbalizando o teu amor, Senhor. Cerca, Senhor, essas vidas, cerca, Senhor, essa casa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, também te peço uma bênção, Senhor, para o pastor Leandro Marques, ó Deus. Tu possas continuar operando, Senhor, através da sua vida, Pai, e o teu nome sendo glorificado. Muito obrigado por esse privilégio de estar na tua casa nesta manhã e ouvir, Senhor, este alerta, Senhor, do céu para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.
Obrigado, pastora Zazá. Deus abençoe. Obrigado, Raquel, Marisete, Aline, Dai, Camila, Joyce, Ellen, Bia, Ingrid, Marina, Gustavo e Guilherme. Vocês podem voltar para o lugar, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tem mais fotos aí? Vai mostrando as fotos da casa aí, pro povo. Vai, para a gente poder ganhar até para quem são mais fotos. Eu queria, inclusive, fazer dois convites a vocês. O primeiro é que, ó, vai um povo aí, eu não sei qual dia não, mas parece que o Juninho, a Michele também estão organizando aí uma visita lá na casa. Aí no dia que for na casa de mulheres também vai na casa de homens, porque é pertinho. Então, vê com eles aí para você ficar atento, né, Michele? Para você poder ir nesse dia também abençoar. É tão bom quando chega gente nova lá. Ontem o pessoal da Tijuca esteve lá com a gente, né? O Marcelo, o Reginaldo, o Carlos, o pessoal da Maranata da Tijuca. E também quero fazer um outro convite também. O sábado que você tiver de bobeira, vai lá em Caxias com a gente no Cidade Acolhedora, que é o projeto que a gente está fazendo de acolher pessoas em situação de rua. A gente sai um grupão. Na última vez saímos com 300 pessoas pelas ruas de Caxias, assim, acolhendo os moradores de rua. Foi uma coisa de louco. E a gente vai fazer isso todo sábado agora, até Jesus voltar ou até não tiver mais nenhum morador de rua na cidade, em nome de Jesus. Tá? E como é que você pode... Aí, tá vendo? Isso aqui é um trabalho também que a gente faz. Outro dia eu falo sobre isso, é o trabalho das escolas. A gente tem visitado escolas no Brasil inteiro. Vocês viram o depoimento da Aline aqui? Filha de um presbítero da Assembleia de Deus. Eu vi uma matéria falando agora que 60% dos novos ateus do Brasil são filhos de protestantes. Ouvi uma outra matéria também falando que 70% dos jovens cristãos que entram na faculdade saem das igrejas. E eu ouvi uma matéria também falando sobre o novo indicador do IBGE que diz que dos mais de 65 milhões de evangélicos desse país, 73% se converteram entre os 3 e os 13 anos de idade. Vou repetir. Dos mais de 65 milhões de evangélicos desse país, 73% se converter entre os 3 e os 13 anos de idade. Esse é o grande movimento de combate às drogas. Não é casa de recuperação, não é subir favela, não é entrar em Cracolândia, não é sair na rua. Esse é o grande movimento. Cada criança, cada adolescente, cada jovem que a gente inspira a se apaixonar por Jesus é menos um para buscar na Cracolândia, é menos um para buscar no tráfico, é menos um para buscar na rua. Precisamos investir nas crianças. Eu tenho alegria em saber que a nossa igreja tem esse compromisso de ter os pequenos missionários, de ter o Adolacamp. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto disso. Eu estou aqui desde pequenininho, na Adolacamp, no acampamento de jovens, e isso é uma bênção. Isso é uma bênção para a gente. Irmãos, agora pode passar. Acho que tem uma outra pasta aí. Prepara outra pasta. Quais são as formas que você pode ajudar o Coletando Vidas? Em primeiro lugar, orando pela gente. Toda vez que você estiver na sua casa, em reuniões de oração, lembre-se de orar pelo Coletando Vidas. Ore pela minha vida. pela vida do Leandro Marques, da minha esposa, Célia Marques, não pôde vir, que ela está trabalhando, pela vida dos monitores, das pessoas. Hoje são mais de 50 pessoas envolvidas no Coletando Vidas que nos ajudam, alguns voluntários, outros que recebem ajuda de custo, outros que pagam para trabalhar. É uma benção, irmãos. Então, a primeira coisa que você pode fazer é orar. Orar pela gente. A oração do justo pode muito ser seu filho. Segunda coisa, como é que eu posso ajudar? Com esse envelope verde aqui, ó. A nossa igreja, a Igreja Missionária Evangélica Maranata, tem uma agência missionária. É a ANEM, Associação Nacional Evangélica de Missões. Vocês viram. Se puder colocar... Tem como trocar rapidinho, colocar o da ANEM aí? Vapt-vupt? Se não der, não tem problema, não. Aquele slide da ANEM. A ANEM hoje ajuda várias instituições missionárias, de missões internacionais, de missões transregionais, de missões locais, né? Casa de Recuperação pela Fé, Missão Vida, ASCAC, são várias instituições. Então, toda vez que você colocar o seu dinheirinho aqui, ó, você está semeando em terra fértil. Ó, isso aqui rende mais que o dólar, que o euro, criptomoeda. Não tem, ó, não tem investimento mais vantajoso que esse aqui. Você está investindo em vidas, está investindo no reino. E se você não quiser colocar aqui, você pode colocar através do Pix da ANEM. A ANEM também ajuda o Coletando Vidas. Qual é a outra forma de você ajudar? É através das tampas. Quem é que faz a campanha das tampas aí? Ó, pode ser tampa de amaciante, pode ser tampa... Ó, não sei nem o que é isso aqui. Ah, deve ser um shampoo, um creme, alguma coisa. Tampa de pasta de dente, tampa de caneta, tampa de detergente, tampa de amaciante, desodorante. Se for tampa plástica, traz aqui para a igreja. Quem é que trouxe tampa hoje? Deixa eu ver. Ó, teve uma galera que... Você não está trazendo tua tampa. Nós temos um lema. Qual é o nosso lema? Se uma tampa plástica que ia ser jogada no lixo pode ser reciclada, restaurada e voltar a ser útil para a sociedade, por que uma menina que estava nas drogas tem que ser jogada no lixo? Assim como empresas de reciclagem reciclam tampas plásticas, o Senhor tem reciclado vidas, restaurado vidas, renovado vidas, porque no céu não tem lata do lixo, tudo é renovado, tudo é restaurado para a glória de Deus Pai. Qual é outra forma também de você ajudar a gente? Passa aí, vai passando. Passa aí, passa para a próxima arte. Pode passar. Próximo. É através do óleo usado. A gente vai deixar aqui um galão. Lá em Jacarepaguá já está rolando, em Caxias, no Meia. E se você frita batata frita, peixe, frango, aquele óleo você não joga mais no lixo nem no ralo. Você coloca na garrafa e deixa dentro de um galão que vai ficar em algum lugar da igreja aí. Você vai procurar, você vai ver um galão onde você vai colocar o óleo. De tempos em tempos, eu vou ligar para o Aniel. Aniel, eu estou indo buscar o óleo, cara. E a gente vai levar esse óleo embora. Ele vai ser reciclado e também vai virar recurso para a obra de Deus. Amém? E, claro, as roupas que você usa lá, a roupa que você não usa mais, tá? Em último lugar, agora coloca aquele último slide para a gente fechar. Último slide, vai. Não, é esse aí, é do alimento e tal. Esse daqui. E se você quiser ser um mantenedor do projeto Coletando Vidas, com a partir de R$10 por mês, você pode ser um mantenedor mensal. Por que eu fiz essa campanha dos R$10? Eu andava pregando em alguns lugares, aí todo lugar que eu chegava, eu falava, gente, estou precisando de ajuda. Aí a pessoa, eu vou te dar um sítio. O sítio eu ganhei uns 20 sítios. Aí o outro falou, vou te dar um carro. Aí o outro, vou te dar uma Kombi. Eu já ganhei Kombi, carro, caminhão, já ganhei roda gigante, satélite, submarino, disco voador. Só nunca entregaram, pastor. Aí eu falei, Jesus, eu vou parar de viajar na maionese. Eu vou parar de esperar o muito, eu vou contar com pouco. Eu aprendi em Deus que é melhor o pouquinho certo do que o muito incerto. R$10 é pouco? Para mim não é, porque com R$10 eu dou um café da manhã e um almoço para uma menina. Eu dou um café da manhã e um almoço para um menino na nossa casa de recuperação. Então, se você quiser, a partir de hoje, no final eu vou estar ali, me procura, eu vou anotar teus dados ali e todo mês você pode nos ajudar com 10, com 20, com 30. Se você for rico, que nem o pastor Maurício, você vai ajudar com 1.000, 2.000. Agora, se for pobre, que nem a gente, vai ajudar com 10, com 20, de 1 a 1 milhão, o que Deus colocar no teu coração. E aí, todo mês você vai receber um relatório financeiro de como esse dinheiro está sendo investido. Para onde está indo o dinheiro das tampinhas, do óleo, dos mantenedores? E, é claro, no final, se você passar ali, eu trouxe alguns livros também, e você pode comprar nossos livros e umas camisas. Se você trouxe Bíblia, abre ela em Mateus 14, 14. Eu vou tentar pregar uma mensagem muito rapidinha aqui para vocês, de algo que Deus tocou no meu coração. Mateus capítulo 14, versículo 14. Mateus capítulo 14, versículo 14. No final, eu trouxe alguns livros, trouxe algumas camisas. Não tem muita camisa. Vai ter até briga ali depois. Mas tudo bem. É uma guerra santa. Mateus capítulo 14, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. E saindo Jesus do barco, viu uma grande multidão e, movido de íntima compaixão por eles, curou os seus enfermos. Eu vou ler de novo. Vamos lá. E saindo Jesus do barco, viu uma grande multidão e, movido de íntima compaixão por eles, curou os seus enfermos. Espírito Santo, fala com a gente. Tu que conhece o coração do Pai, os pensamentos do Pai, traz a vontade dele para a gente hoje, nesses poucos minutos que temos, que a gente possa ouvir e absorver a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Jesus estava num momento muito grave da vida dele. Ele tinha acabado de perder o primo dele, o querido primo dele, que não era só primo, era um parceiro de ministério. O profeta que avisou que o Messias estava vindo. Eis aí o Cordeiro de Deus. E Jesus amava muito, gente, Jesus amava muito João Batista. Jesus amava tanto João Batista que Jesus falou assim, ó, de homem nascido de mulher, ninguém é igual a João Batista. Se alguém quiser ser maior que ele no reino, vai ter que ser menor que ele. Jesus admirava João Batista. E João Batista era um cara muito doido, mano. Ele era mais doido que o pastor Davi, por exemplo. O João Batista ficava no deserto, mano, com uma roupa feita de camelo. E sabe qual era o prato favorito dele, gente? Ele gostava de comer gafanhoto. Imagina, sabe qual foi a maior tristeza, sabe qual foi a maior decepção da vida de João Batista? Sabe, pastor Maurício? É que ele não estava naquele dia na praga dos gafanhotos no Egito. Imaginem lá. Ia ser uma festa para o João Batista. E o cara era muito louco, mano. Só que, assim, e ele dedicou a vida dele inteira ao reino, né? Ele dedicou toda a sua vida. Ele viveu para o reino. Ele viveu para anunciar que o Cristo estava vindo, que o reino estava próximo. Mas quando... Eu não sei se você já foi numa cadeia. Eu já visitei mais de 500 presídios na minha vida, no Brasil e fora do Brasil. Cara, se tem uma coisa que a pessoa tem na cadeia é tempo. Uma coisa que sobra na cadeia é tempo. O cara tem tempo para refletir na vida, para estudar. Diz que o Fernandinho Beiramar já fez umas 5 faculdades lá, na cadeia. O cara tem tempo. E aí o João Batista ficou tanto tempo na cadeia que ele começou a ficar meio estressado, começou a ficar meio doido, e teve uma hora que ele entrou em crise. E ele falou, cara, será que é esse negócio mesmo? Rapaz, será que eu sou o profeta mesmo? Será que meu primo é o Cristo mesmo? Ele ficou meio doido, ele deu um... Sabe? Outro dia eu pensei nisso, eu falei assim, poxa, se o João Batista ficou deprimido e ficou em dúvida, eu também posso, pô. De vez em quando eu fico meio doido, assim, falei assim, Jesus, é para estar aqui mesmo, Senhor, nesse lugar aqui? E aí eu fico pensando, não, se o João Batista deu uma tropeçada, eu também, eu tenho direito. E aí ele mandou os discípulos dele, falou, cara, vai lá, pergunta lá, pergunta para o meu primo se ele é o Messias mesmo, se ele é o Exu, a Machia, ou se vai vir outro. Aí os caras, tá bom, vamos lá. Aí chegaram lá, aí Jesus fala, cara, não vou falar nada, vê o que está acontecendo aí e fala para João, que o bicho está pegando aqui, ó. Os enfermos estão sendo curados, aos pobres é anunciado ao reino, o negócio está bom aqui. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, Jesus, como ser humano que era, os teólogos dizem que ele é 100% Deus, 100% homem, Cristo, Jesus, filho do homem. Como Deus incorruptível, imaculado, todo-poderoso, onisciente, onipresente, mas como homem frágil, chorou, sentiu sede, sentiu fome, né? Ficou deprimido no jardim do Getsêmane. Toda a agrúria, toda a agonia de uma existência aqui na Terra. Como ser humano, ele podia falar, acabou aí, galera. João, Pedro, André, fica aí na moral que eu vou lá fazer o enterro do meu primo lá, vou lá ver o que a tia Isabel está precisando, vai que eles não pagaram o Real Pax lá, vão lá, aí fizeram um caixãozinho para o corpo, outro caixãozinho para a cabeça, não sei como é que foi. E aí, Jesus, como primo, como familiar, ele tinha o direito de ir lá enterrar o primo. Mas a Bíblia diz que ele vê a multidão. E quando ele olha para a multidão, ele sente compaixão da multidão. Essa manhã eu vim aqui dizer para você o seguinte: não existem desculpas para você não fazer a obra de Deus. Jesus não inventou desculpas. Jesus não falou: ah, meu primo está morrendo, eu tenho que ir lá. Eu vou lá ver meu... Não. A obra está aqui, ó. Eu não estou querendo que você seja irresponsável, abandone tua família, abandone teus filhos, largue teus parentes. Não estou falando disso. Eu estou falando que a gente inventa desculpas para não fazer a obra. Ah, eu estou muito doente. O que a tua doença e saúde tem a ver com o teu chamado? Pelo contrário, tem gente que quando fica doente é mais frutífero. Tem gente que nunca entrou no hospital para pregar o evangelho. Aí Deus precisa deixar a pessoa doente, ela vai parar no hospital e vira um evangelista no hospital. Aí prega para todo mundo, é uma benção. Ele acha que vai morrer, né? Aí ele fica, oh, Jesus, aí começa a pregar. Jesus podia deixar um monte de gente doente para ver se eles começam a virar missionário em um hospital. Gente, presta atenção. O Paulo diz que quando ele estava mal, era que Deus usava mais ele. Ele dizia que é, né? Que ele, quando estava caidinho, tá? E o Senhor falou, oh, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Não inventa desculpa. Ah, eu estou desempregado. O que tua vida financeira tem a ver com o teu chamado? Quer dizer que só quando você estiver empregado que você vai fazer a obra, é isso? Ah, porque eu tenho filho, porque eu não tenho filho, porque eu casei, porque eu não casei. A gente sempre vai inventar uma desculpa. Ah, quando eu me aposentar, é? Você vai estar vivo? O momento é agora. Deus está te chamando agora. Eu vim essa manhã aqui. Não vim pregar para você falando que Deus vai te curar, não vim falar para você que você vai receber bênçãos materiais. Outro dia, outras pessoas vão pregar isso para você. Eu vim aqui dizer para você que você tem um chamado. Você tem uma vocação. Você foi vocacionado por Deus para ser cheio do Espírito Santo e mudar a tua história, mudar a história da tua família, mudar a história do teu bairro, mudar a história da tua escola, da tua faculdade, no teu trabalho, por onde você passar, o Senhor também vai estar bradando e vidas vão estar sendo impactadas, gente vai estar sendo tocada, o diabo vai estar sendo cutucado. E a gente existe para trabalhar, para cuidar dos filhos, para ir à praia, né? Para ver Netflix de vez em quando, se for um filme que não tenha besteira, mas principalmente para ser sal e luz em Campo Grande, no Rio, no Brasil. Esse é o nosso chamado. Só que a gente inventa moda, a gente inventa desculpa. Quando eu era criança, eu lembro, eu vivi dois momentos na minha vida, quando eu era bem criancinha. Na minha adolescência, eu já estava na Maranata, mas quando eu era criancinha, eu passava um fim de semana com a minha mãe e um fim de semana com a minha avó. Quando eu estava com a minha avó, eu ia para a Assembleia de Deus. Quando eu estava com a minha mãe, eu ia para a Batista. E quando eu estava com a minha outra avó, eu ia para a Macumba também, que ela era do Candomblé, mas era muito legal, porque tinha comida, tinha doce, eu comia. E assim, era muito legal. Então eu vivi três momentos na minha vida, né? Assembleia de Deus, Batista e lá no Candomblé com a minha outra avó. E aí, meu irmão... Quando eu ia... por que eu estou falando isso? Ah, por causa da Assembleia. A Assembleia de Deus é muito legal, cara. Se você nunca foi na Assembleia de Deus, é assim. Quando você chega, o culto não começou ainda, mas fica um diácono lá na frente com o microfone e ele fica com o microfone assim, ó. Senhor! Aí dá uma parada assim, meio fantasmagórica. E se você é criança, você entra em desespero. A tua alma fica assim. Porque parece que o cara... Aí ele dá uma chupada assim... Senhor! Um negócio assim, meio tenebroso, assim. Mas o cara era legal. O diácono era gente boa, mas era a força da, né, da liturgia, né? Aí ele começava a orar.
Visita agora aquele homem que está ali na rua. Aí puxa de novo. Visita aquela mulher que está no prostíbulo. Visita aquele homem que está no CTI do Hospital do Andaraí.
Aí começa... Aí a oração dura assim uma hora, mano. O cara ora por todo mundo. E eu aprendi A orar também é assim. É tipo a oração que tu ora na hora da comida. Já viu a oração da comida? Senhor, visita agora os órfãos. Só falta Deus falar no céu assim.
Qual deles, meu filho? Tem tantos.
Tu já orou? Fala a verdade. Tu já orou assim? Senhor, visita aquela mulher que está lá na Cracolândia. Visita aquele homem que está atrás das grades. Quem já orou assim? Eu já orei. Mano, eu tenho uma má notícia para te dar. Tu não está orando por ninguém. Me perdoa. Senhor, tu sabes. É tipo você orar, tipo assim, Senhor, abençoa aquele homem que está lá no Japão. Aí Deus,
qual deles, meu filho, é tudo igual. Fala o nome, Jet Li, Bruce Lee, Jack Chan.
Tu não está orando por ninguém, mano. Tu está orando aleatoriamente. Tudo bem, você quer ser crente, espiritual pra caramba? Eu respeito, mas deixa eu falar pra você. Teve um dia que Deus me confrontou com essa oração, mano. Teve um dia que Deus me confrontou com essa oração. Eu orava assim, Senhor, visita aquela mulher que está ali, visita aquele homem que está no hospital, visita aquela pessoa que está no presídio, e um dia o Espírito Santo falou no meu coração assim, é você que tem que visitar. Deus mandou você pregar o evangelho. E aí você devolve a ordem para Deus. Que sem vergonhice é essa? Deus manda você pregar e agora você devolve para Deus? Visita aquela pessoa que está no hospital. E você nunca foi no hospital visitar ninguém? Visita, Senhor, aquele homem que está no presídio. E você nunca entrou no presídio para visitar ninguém? Senhor, visita aquela pessoa que está na Cracolândia. E você nunca entrou na Cracolândia? Deus te dá uma ordem. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aí você fala, ó, Senhor, estou devolvendo para ti, tá? Visita. Deus falou, sem vergonha, eu mandei você ir. Você está mandando eu ir. Você está devolvendo a ordem para mim. E aí eu comecei a pensar que essa oração tinha alguma coisa errada, porque, com todo respeito ao irmão que orava lá, minha avó, eu, quando eu orava, e os irmãos que oram assim, você pode até continuar orando assim, mas preste atenção, é você que tem que ir. A ordem é para você. Você foi chamado para transformar, para pregar, para discipular, para evangelizar. A gente dá muitas desculpas para não fazer a obra de Deus. Quer ver um jargão missionário? É, pés dos que vão, joelho dos que oram e mãos dos que sustentam. Isso não está na Bíblia. Isso alguém inventou, é legal demais. Mas não tem na Bíblia dizendo, ó, uns vão orar, outros vão dar dinheiro e outros vão ir. Não, é todo mundo indo, é todo mundo orando, é todo mundo contribuindo. Ah, mas tem um que vai para a África, tem que aprender o dialeto, o outro é o Pedro do Borel, vai para o Egito. Tudo bem, missões transregionais, missões transculturais, mas a missão é todo mundo indo, mano, é todo mundo orando, é todo mundo contribuindo. Não fica nessa, não. Eu não faço a obra, mas eu dizimo. Não faz mais que tua obrigação. Ah, não dizima, não, para tu ver. Não estou fazendo ameaça, não. É porque teu filho está lá, pô, na salinha. Ainda tem crente que é miserável, fica assim, estou levando meu dinheiro para Deus. Deus precisa de ar-condicionado. Deus bota o filho dele, Deus bota o carro dele lá, no terreno alugado lá. Quando você dizima, quando você oferta, é para você, rapaz. É para você ter igreja bonita aqui, ó. Ó, poltrona bonita para sentar, ar-condicionado, pastor bonito para pregar para você. Caraca, seja miserável, não. Quanta gente, isso, ó, é BD. Tem EBD mais bonita que a Maranata? Eu nunca vi no Brasil. A EBD da Maranata é top das galáxias, mano. Aqui. E quando você contribui, quando você dizima, quando você oferta, é por gratidão, porque um dia essa estrutura te alcançou. E só te alcançou porque alguém lá atrás dizimou, alguém lá atrás ofertou, mano. Você nem estava aqui, você nem existia ainda, você estava lá no meio do mundo pecando e alguém foi lá e deu o dízimo, alguém foi lá e ofertou. Outro dia eu fui no cemitério, fui lá no enterro do Paulo Monteiro. Cara, tava lotado lá, foi muito legal, cara. Ele me deixou ser amigo dele, mesmo, sei lá, 5 gerações de distância. E todo mundo era unânime dizer, cara, esse cara foi um grande colaborador. Ele foi o fundador da igreja, ele ajudou no começo, e depois. Sabe, eu fico pensando quantas pessoas o Paulo Monteiro abençoou com a vida dele, com o dinheiro dele, com o investimento, sabe, com a proatividade dele, até o final. Quantas pessoas investiram para você estar aqui hoje? Ou você acha que você está nessa cadeira aí sentado porque um dia apareceu uma igreja, ou o governador, ou o prefeito? Não, foram vidas que dizimaram, ofertaram, e foram lá, e hoje você está aqui. E você oferta e dizima, por quê? Porque você acredita que no futuro outras pessoas virão para cá também. Você está investindo em pessoas. É só isso, gente. Dízimo e oferta é só isso. Não tem nada mais extraordinário. É só isso. Tem a ver com isso. Com gratidão, com consciência. E aí, eu comecei a perceber que eu tinha que ir. Não era o Senhor que tinha que ir, era eu. Só que, gente, a primeira coisa que fala aqui, não vai dar para me pregar a mensagem toda, mas a primeira coisa que fala aqui é quando Jesus chega ali no lugar, ele vê as pessoas. A gente precisa voltar a ver as pessoas. A gente precisa voltar a ver o morador de rua invisível. A gente precisa voltar a ver pessoas que a gente não vê. Ali em São João tem um lugar que eu passo ali, eu já estou com um projeto na minha cabeça. É um ponto de prostituição só de travesti. Eu falei, Senhor, eu quero ir para lá, mas eu quero ir com uma estratégia. Eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu quero ir lá. E toda vez que eu passo ali na Dutra, meu coração fica partido por aqueles meninos, né, que chamam de meninas. E eu falo, tem que ir lá, alguém tem que ir lá, mano. Alguém tem que ir lá. Sabe? Pode? O pastor falou que eu tenho mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Tô brincando. É brincadeira. Aqui. E aí? Não, aqui. E aí eu comecei a perceber uma coisa. Presta atenção aqui, gente. Isso aqui é muito sério. Eu queria que vocês entendessem isso aqui, ó. Presta atenção. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ver. Só que a igreja evangélica moderna tem uma dificuldade de ver pessoas. A gente tem dificuldade de ver o irmão dentro da igreja. O cara senta do teu lado, passando necessidade, e vai embora do culto e você não vê. O ensinamento de Cristo é o seguinte: a gente tem que estar tão unido, tão junto, que se o outro passar a dificuldade, tu não vai dar um carro do ano pro teu irmão. Mas, poxa, ajudar ele em coisas básicas, você pode ajudar. Quem está do teu lado aí. Quiçá quem está lá fora. Nós perdemos a visão, a verdade é essa. A igreja moderna perdeu a visão. A gente não consegue mais sair para os ar livre. É tão difícil. Antigamente, quando eu era criança, eu tinha ar livre para tudo que era canto. Agora parece que a igreja meio que deu uma recuada. A gente é proibido de pregar no trem. Nas escolas, a gente tem dificuldade de pregar. Parece que a gente está no Moonwalker. Ó, indo para trás. Perdendo a visão. E por que perdemos a visão? Gente, me desculpa, mas eu preciso falar. Nós perdemos a visão porque parte da nossa liturgia, parte da nossa teologia e parte da nossa vida prática se tornou antropocêntrica. Leandro, o que é antropocêntrica? É remédio? É antibiótico? Não, irmãos. Isso aqui tem a ver com processos cristocêntricos. Vida cristã, reino. Cristo tem que estar no meio de tudo. E me parece que de um tempo para cá, o homem está no meio da coisa. Leandro, me explique isso melhor. Quer ver? Vou fazer um exemplo aqui. Você lembra quando a gente cantava lá antigamente, quando era lá na estrada do pré? A gente cantava assim, ó. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Lembra disso? Lembra disso aqui, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aí depois tinha também, ó. Não há Deus maior, nosso Deus é só. O que tem de parecido aqui nessas canções? É tudo na terceira pessoa do singular. Ele exaltado, ele maior, ele grande, ele. Como é que é as canções que a gente canta hoje? Vou cantar até fora do microfone para não sair.
Hoje o meu milagre. Não tô falando mal de cantor, não. Vai chegar. Não morrerei enquanto minha promessa não se cumprir. Entra na minha casa, minha vida,
minha família, minha saúde, eu, minhas coisas, minhas prioridades, minha prosperidade, eu, na primeira pessoa do plural, do singular. Mas isso aqui não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre tua saúde. Isso aqui é sobre ele, porque é tudo pra ele, é dele, por ele e pra ele todas as coisas. Não estou falando mal de nenhum cantor, não estou falando mal de cancioneiro popular, gospel, não. Eu estou falando de como é pernicioso e homeopático e gradativo essa mudança. Ou você acha que a igreja saiu da saúde dos pais da igreja primitiva e entrou na idade das trevas do dia para a noite? E é por isso que a gente tem conferência teológica, é por isso que a gente tem EDD, para a gente poder ficar firme na palavra. Eu amo essa igreja por causa disso. Quando você olha para as pessoas, com o olhar dele, você olha com compaixão. Precisamos ser movidos por compaixão. Sabe por que a igreja brasileira parou de fazer missões? Quer ver uma coisa? Em 20 anos, nós diminuímos em 300 missionários no campo internacional. O Brasil tem hoje aproximadamente 1.500 pessoas pregando lá fora. Isso é uma vergonha para uma população de 70 milhões, quase, de evangélicos. Você sabe por quê? Olha para mim aqui. Por causa da prioridade das nossas vidas. Eu estou falando de missões aqui. Você sabia que missões têm a ver com criação de filhos? Outro dia eu estava lá no Paraná pregando num congresso de adolescente. Aí o pastor Leandro, você vai pregar para 7 mil adolescentes. Era um congresso de uma denominação. E eu falei, eu quero pregar para os pais também. Consegue juntar alguns pais? Eu falei, consegue. E eu perguntei para os pais, o que teu filho vai ser quando crescer? O que teu filho vai ser quando crescer? Aí um falou, é advogado. O outro, é engenheiro. Aí o outro, é não sei o quê. Aí foi falando. E o seu? O meu vai ser piloto. Piloto é da Força Aérea. Da onde? Dos Estados Unidos. Eu falei, tá bom. Aí fui perguntando. Meu filho está fazendo CCA. Brases. Vai falar inglês. Aí vai para o inferno em duas línguas diferentes. O diabo respeita quem fala inglês. Gente, eu não sou maluco, não. Eu tenho dois filhos. Meu filho acabou de se formar advogado, pegou a carteira da OD. Minha filha está fazendo mestrado na UERJ de Relações Internacionais. Mas eu falei, só, seus miseráveis. Vocês podem falar inglês, francês, italiano, pode fazer, mas se vocês não honrarem o Senhor, esse canudo não vai valer de nada. Sabe por quê? E eu já estou indo para o final aqui. Missões têm a ver com criação de filhos, porque ninguém naquele plenário que tinham mais de 2.000 pais de adolescente falou, meu filho vai ser pastor. Ah, meu filho não vai ser pastor, não. Pastor ganha mal. Pastor se estressa muito, eu quero que meu filho seja advogado, médico. Pais e mães criando filhos para serem prósperos nessa terra. Esquecendo que a maior prosperidade e maior riqueza está no céu. Você pode dar o melhor para o seu filho, você pode trabalhar em dois empregos, três empregos. Meu irmão, mas se você não tiver tempo para ler a Bíblia com seu filho, se você não tiver tempo para fazer o culto doméstico com ele, você escutou a Aline falando aqui, ó. O pai e a mãe eram crentes. Pais e mães criando filhos para serem prósperos. Só que pais e mães esquecem que para você estar sentado nessa cadeirinha aí, bota a mão na cadeira para você ver como é que é confortável. Bota a mão. Não é confortável? Olha esse ar-condicionado. Olha que igreja bonita. Essa igreja é bonita, né? Olha só que coisa linda. Pastor bonito pregando para você. Ó, tem até telão aqui, ó. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você só está aqui hoje, sentado nessa cadeira, nessa igreja aqui, porque um dia pais e mães na Inglaterra, na Escócia, na Holanda, País de Gales, na Suécia, viram seus filhos atravessarem o Atlântico. Meninos que vieram para aqui, para a América do Sul, a gente tem uma dívida com a Europa, por isso que a gente tem que pregar o evangelho lá. E eles morreram aqui, alguns deles, mas foi o sangue deles plantados nessa nação que fez nascer o que você chama hoje, eu chamo hoje de Igreja Evangélica Brasileira. A gente só está aqui porque um dia alguém pagou o preço. Pega a tua Bíblia aí e abre ela onde você quiser, você vai ver ela manchada de sangue. Ela está toda manchada de sangue e não é o sangue de Jesus que eu estou falando, é o sangue de Estevão, é o sangue de Tiago, é o sangue de John Hurst, é o sangue de Salvanarola, é o sangue de homens e mulheres que abriram mão da sua vida, da sua liberdade para que você tivesse hoje o direito de ter uma Bíblia na mão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Essa manhã, eu vim aqui dizer o seguinte para você. O tempo vai passar. O tempo vai passar. E quando você piscar o olho e abrir de novo, você vai estar com 70 anos, com 80 anos. E você vai olhar para trás e vai lembrar que um dia um cara careca, muito metido, falou para você. Você tem uma vocação. Você tem um chamado. Você que é jovem, você que é menino, menina, adolescente. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa. Talvez você esteja se preparando para ser médico, advogado, esteja se preparando para ser um profissional numa área específica, mas deixa eu falar uma coisa para você, se Deus te chamar para um ministério específico, missionário, pastoral, ouça a voz do Senhor. Contra tudo e contra todos, sabe por quê? Porque o tempo vai passar muito rápido, a vida passa rápido, e quando você olhar para trás, você vai falar assim, eu trabalhei, eu vivi, eu fiz faculdade, eu casei, eu tive filhos, mas eu não atendi o chamado. E essa manhã, eu vim aqui por um único motivo. Se você esqueceu tudo que eu falei, escute o que eu vou falar agora. A vida que passa muito rápido, meus irmãos. Pode ser que mais tarde a gente ouça uma notícia de que algum de nós que estava aqui não está mais nessa terra. E aí você vai olhar para trás e falar assim: eu não preguei para minha mãe, eu não preguei para minha tia, eu não preguei para meus primos, eu não fiz diferença na minha escola, na minha faculdade, eu não fiz diferença na minha família. Deus pode usar um jovem dessa igreja para mudar a história de Campo Grande. Deus pode usar um jovem dessa igreja para mudar a história do Rio de Janeiro. Deus usou a vida de um John Wesley para mudar a história do Reino Unido. Deus usou a vida de Billy Graham, que se baseou em John Wesley, e criou um grande avivamento que começou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o planeta. Aonde estão os novos Billy Grahams, John Wesleys? Está aqui, ó. Aí, são vocês. E o Senhor tem nos convocado para uma grande missão. Você não precisa largar teu emprego. Você não precisa ser irresponsável. Você só precisa ouvir a voz do Espírito. E eu sei que muita gente aqui essa manhã, muita gente essa manhã, tem sido chamado por Deus para algo. Mas muitas vezes a vergonha, a falta de tempo, o cansaço, tem deixado você esfriar. Não na fé, você não está pecando, você não está vivendo pecado, mas você às vezes: eu queria tanto ir lá no evangelismo, eu queria tanto fazer isso. Quer ver uma coisa? Cadê? A líder de criança está aí na igreja? A líder de criança? Departamento infantil? Está lá, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: ah, eu queria ir com você na Cracolândia. Às vezes a pessoa fala comigo: pastor Ramon, ah, Leandro, deixa eu ir contigo na Cracolândia. A pessoa pensa que é Velozes e Furiosos. É aventura lá, na favela. E sabe o que eu falo para a pessoa? Eu falo assim: você quer ajudar a combater o crack, meu filho? Quer ajudar a combater a droga? Ajuda o departamento infantil da tua igreja. Eu tenho certeza que esse departamento infantil está precisando de novas tias, de novos tios, para ajudar lá. E o que você está esperando? O que você está esperando para atender o chamado? Essa manhã eu quero orar por você. Você que veio essa manhã aqui, ouviu essa mensagem e entende que o Senhor tem te chamado para algo. Mas por algum motivo, você está indo devagarinho. Deus quer que você corra como Schumacher em relação a esse chamado. E você está indo que nem o Rubinho Barrichello, assim, ó. É com você que Deus está falando? Eu queria que você viesse aqui, eu quero orar por você. Você que entende que tem um chamado, que tem uma vocação. Mas às vezes você quer ir, mas por alguma vergonha, por alguma limitação, ou por causa do trabalho, eu queria orar por você. E a gente vai estar terminando essa parte aqui. Eu queria pedir perdão por ter passado esses 10 minutos, eu quero só orar por você. Eu não sei onde Deus vai te usar. Talvez Deus te use para ir no estacionamento. Pastor, fez convocação para o estacionamento. Ó, estacionamento. Quando você estiver naquele estacionamento, você vai estar semeando, como a irmã falou ali. Talvez Deus te chame para MMCG. E aí você vai abençoar mulheres. Talvez Deus te chame para a escola bíblica. Vai depender da tua vocação, do teu chamado, do teu talento. Se tu é taquara rachada que nem eu, não se mete de vir cantar aqui, não. Tu não sabe cantar, vai fazer outra coisa. Eu procurei o rap, porque eu sou ruim de cantar. Aí eu fui pro rap. Nem todo mundo vai cantar. Nem todo mundo vai ser pastor. Mas há trabalho para todos. O Senhor da Seara está chamando. Minha avó dizia: grande é a Seara, mas são poucos cearenses. Manda vir os cearenses, os paraibanos, os pernambucanos, cariocos, mineiros. Você que veio aqui na frente, feche teus olhos agora. Eu queria que essa oração que você fizesse fosse simples, assim, ó: Espírito Santo, me livra de tudo que está impedindo que a plenitude da tua vontade se estabeleça no meu chamado, na minha vocação. Porque você tem uma vocação, você tem um chamado. Deus te chamou para fazer coisas. Deus te chamou também, cara. Então feche teus olhos agora e comece a orar. Comece a orar, você vai orar. Você vai falar: Espírito Santo, o que é que está me impedindo? É um pecado? É uma decepção? É alguma coisa que alguém me falou nessa igreja que me magoou e eu fiquei triste? Não, eu quero desbloquear isso hoje. É uma preguiça? O que que é? O que que está acontecendo? É alguma coisa que eu fiz no passado e o diabo fica me acusando? Eu tenho uma boa notícia para te dar. O sangue de Jesus te perdoa de todos os pecados, te lava de todos os pecados. Você está pronto sim, o Senhor te perdoa hoje, o Espírito Santo te enche de poder, de graça, para que você possa fazer a obra de Deus nesse tempo. Então clame ao Senhor. Senhor, estão aqui homens e mulheres que vieram à frente, atendendo a um chamado, Senhor, a um chamado missionário, Senhor, de atuar na Tua obra. Alguns serão, Senhor, chamados para ir para o departamento infantil, outros irão para os adolescentes, para os jovens, para o departamento de mulheres, para a escola bíblica, para o evangelismo, mas quem sabe tem aqui meninas e meninos, Senhor, que Tu mandarás para outros países, Senhor, para outras nações, Senhor, e eu tenho orado por isso, Senhor, para que despertes jovens, talentosos, inteligentes, para que também sejam médicos, sejam advogados, sejam arquitetos, sejam militares, mas que também tenham, Senhor, a visão da missão, seja ela no Brasil, seja ela no mundo, Senhor. Senhor, que a NEM, daqui a pouco, Senhor, esteja tão alargada, tão expandida, Senhor, que tenhamos missionários em vários continentes, Senhor. Eu tenho orado por isso, Senhor. Então vem sobre Teus filhos e Suas filhas, Senhor, nessa manhã missionária, Senhor, para que cada um entenda quais são as suas limitações e entenda, Senhor, que eles foram chamados para fazer diferença nesse tempo. Eu Te peço isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe Tua vida, em nome de Jesus. Amém.